Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem e de bom fim de semana. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora, convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco, através do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, enviou uma doação de 250 mil euros à Igreja do Líbano, sinal da preocupação da sua santidade para com a população afetada pela explosão no porto de Beirute. O presidente da República Moçambicana, Filipe Nyusi, numa comunicação à nação na noite desta quarta-feira, 5 de agosto, no contexto da prevenção da pandemia do novo coronavírus, decretou mais um estado de emergência para mais 30 dias, a contar de 8 de agosto a 6 de setembro próximo. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Todos nós precisamos do Pai que nos estende a mão. Rezar, invocá-lo, não é uma ilusão. Ilusão é pensar não ter necessidade disso. A oração é a alma da esperança. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, sábado, dia 8 de agosto de 2020, a sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre enviou, através do Dicastério para o Serviço de Desenvolvimento Humano Integral, uma primeira ajuda de 250 mil euros em apoio às necessidades da Igreja Libanesa nestes momentos de dificuldade e sofrimento. Este dom pretende ser um sinal da preocupação da sua santidade para com a população afetada pela explosão no porto de Beirute, significando a sua paterna proximidade para com aqueles que estão sofrendo e se encontram em dificuldades. A ajuda foi enviada através da Nunciatura Apostólica em Beirute e será usada para auxiliar as pessoas afetadas pela terrível explosão que causou várias mortes e milhares de feridos e desalojados, destruindo ao mesmo tempo edifícios, igrejas, mosteiros, instalações civis e de saúde. Diante das necessidades urgentes, uma imediata resposta de socorro foi dada pelas estruturas católicas através de centros de acolhimento para pessoas deslocadas, junto com a ação da Caritas Líbano, Caritas Internacionais e várias Caritas Irmãs. Todos nos unimos ao convite do Papa Francisco expresso durante a audiência geral de 5 de agosto passado, assim que ele tomou conhecimento dos fatos. Rezamos, disse, pelas vítimas e suas famílias, e rezamos pelo Líbano para que, com o compromisso de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar este momento tão trágico e doloroso e, com a ajuda da comunidade internacional, superar a grave crise que está atravessando. Em nome de todos os bispos da União Europeia, o arcebispo de Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Ulrich, presidente da Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, COMECE, partilhou o drama e a tristeza da população de Beirute após as horríveis e mortais explosões no porto da capital libanesa, assegura orações pelas vítimas e faz um forte apelo pelo Líbano. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
Em nome de todos os bispos da União Europeia, partilho o drama e a tristeza da população de Beirute após as horríveis e mortais explosões no porto da capital do Líbano. Estas são as palavras do arcebispo de Luxemburgo, cardeal Jean-Claude Ulrich, presidente da COMECE, Comissão das Conferências Episcopais da União Europeia, no comunicado após a tragédia das explosões em Beirute, assegurando as mais profundas condolências às famílias das vítimas e a todos aqueles que perderam seus entes queridos, amigos, vizinhos e colegas, elevando orações pelas almas dos defuntos e pela pronta recuperação dos feridos. Partilhando as palavras do Papa Francisco, os bispos europeus rezam pelo Líbano para que, através da dedicação de todos os seus componentes sociais, políticos e religiosos, possa enfrentar este momento extremamente trágico e doloroso.
O Líbano é o nosso vizinho. São tantos cristãos, tantos muçulmanos que querem viver em paz neste país. Um paese che è stato molto prospero e ora che è diventato molto povero, la gente ha...
O Líbano é nosso vizinho. Existem muitos cristãos, muitos muçulmanos que querem viver em paz neste país. Um país que foi muito próspero e agora se tornou muito pobre. As pessoas sofrem muito. Não devemos nos esquecer que o Líbano acolheu muitos refugiados, que na igreja na Europa existem libaneses, como em nossos países. Por exemplo, no Chipre, a Igreja Católica Cipriota é a Igreja Maronita. São pessoas que vieram do Líbano. Portanto, elas fazem parte da Europa e nós, em nossas orações, em nossa ajuda concreta, não devemos esquecer o Líbano. Também é importante um apelo à comunidade internacional para que não se esqueça do Líbano, este pequeno país que nos últimos 30 anos tem sido um baluarte da paz e convivência, parece um pouco esquecido, para além dessa tragédia.
Sim, e poi anche di punto di vista politico, di sicurezza, penso che il Libano sia importante per l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha ogni...
Sim, e também do ponto de vista político e de segurança. Acredito que o Líbano seja importante para a União Europeia, que tem todo o interesse em ter um Líbano estável, estável do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Portanto, penso que os políticos, incluindo os políticos europeus, devem reagir, porque é do interesse dos povos da Europa que o Líbano seja ajudado. Nós, como cristãos, devemos fazer mais. Não devemos agir somente para o nosso interesse, mas devemos agir com solidariedade e amor, com caridade.
Em Moçambique, o presidente da República, Filipe Nyusi, numa comunicação à Nação na noite desta quarta-feira, 5 de agosto, no contexto da prevenção da pandemia do novo coronavírus, decretou mais um estado de emergência por mais 30 dias, a contar de 8 de agosto a 6 de setembro próximo. Da capital moçambicana Maputo, Hermínio José.
O presidente da República, Filipe Nyusi, numa comunicação à nação moçambicana, na noite desta quarta-feira, 5 de agosto, no contexto da prevenção da pandemia do novo coronavírus, decretou mais um estado de emergência por mais 30 dias, a contar de 8 de agosto a 6 de setembro próximo. No entanto, o chefe de Estado moçambicano anunciou um relaxamento de algumas medidas que se cingem em três fases, sendo que a primeira, entre várias medidas, está a retoma de cultos públicos a partir de 18 de agosto corrente. Entretanto, para analisar esta medida de retoma de cultos públicos, o Vaticano News teve reações de bispos católicos de Moçambique. Para o bispo da Diocese de Pemba, em Cabo Delgado e secretário-geral da Conferência Episcopal de Moçambique, os fiéis já há muito que precisavam rezar em comunidade. Por isso, saúda a decisão do estadista moçambicano. Dom Luís Fernando Lisboa, ao telefone de Pemba, a norte do país.
Todo o país, todos os moçambicanos estavam atentos e queriam ouvir alguma palavra do presidente. Nós vemos com bons olhos essa abertura, porque todo o povo moçambicano é bastante religioso e todo o povo está ávido, está com vontade de rezar com a sua comunidade, todas as religiões. Então, essa volta com os devidos cuidados, seguindo as orientações do Ministério da Saúde, é possível que se faça gradativamente, aos poucos, não é? Seguindo as recomendações. O uso de máscara, o distanciamento físico, o número máximo de 50 pessoas, como disse o presidente. Nós da Igreja Católica já estamos nos preparando para isso há algum tempo.
Ainda de acordo com o bispo de Pemba, em Cabo Delgado, já vinha sendo feito um trabalho de base para uma eventual retoma de cultos públicos, mas as paróquias e comunidades em zonas afetadas pela violência armada não estão em condições de reabertura.
Com relação à Diocese de Pemba, nós já estamos preparados. Nós, há um tempo atrás, há cerca de um mês atrás, fizemos um encontro com os párocos E as igrejas estão sendo preparadas para retomarmos. Nós vamos retomar numa primeira fase nas sedes paroquiais, para depois, no devido tempo, darmos outros passos.
Por seu turno, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Maputo, Dom António Giuliassi, afirma que a preocupação da retoma de cultos sempre existiu, pese embora plausíveis as razões que levaram à sua interdição. Dom Giuliassi acrescenta que a limitação de apenas 50 pessoas por cada culto é um desafio para a Igreja.
Porque realmente os nossos cristãos já estão há bastante tempo que não voltam às missas. Estamos preocupados para que os cristãos voltem a viver e a professar a sua fé, né, como habitualmente. Mas, por outro lado, também temos de compreender as razões que o presidente da República evocou para decretar de novo o estado de emergência, que é também a preocupação para preservar a vida. Portanto, nós compreendemos, a partir do dia 18, como o presidente anunciou, mas com o número de 50, e teremos de nos adaptar.
Muito bem, então podemos, portanto, ficar seguros de que a Igreja Católica, pelo menos ao nível da nossa Arquidiocese de Maputo, está preparada para a retoma de cultos até dia 18 de agosto.
Nós estávamos preparados já para mais, não é? Com mais número de fiéis, mas agora vamos adaptar-nos para 50, porque o presidente limitou.
O bispo auxiliar de Maputo, Dom António Giuliassi, em entrevista telefônica ao Vatican News, falando em torno do anúncio nesta quarta-feira pelo Presidente da República da retoma de cultos públicos em todo o país, mas para não mais de 50 pessoas por cada culto e respeitando todas as medidas preventivas da Covid-19 anunciadas pelas autoridades moçambicanas. Refira-se que, pela quarta vez, Moçambique vai decretar o estado de emergência na sequência do acelerado ritmo de propagação da Covid-19 um pouco por todo o país, pese embora abaixo do pico que se esperava, segundo projeções da Organização Mundial da Saúde, OMS. Hermínio José, Vatican News, Maputo.
A Igreja Católica em Portugal promove de 9 a 16 de agosto uma semana inteira sobre o tema das migrações. A iniciativa, segundo a agência Eclésia, baseia-se na mensagem do Papa para o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado 2020, que será celebrado no dia 27 de setembro sobre o tema Como Jesus Cristo, Obrigados a Fugir. A Semana das Migrações em Portugal tem como objetivo uma série de testemunhos de vida sobre a realidade do deslocamento forçado das pessoas por causa da pobreza ou das guerras. A diretora da Obra Católica Portuguesa para as Migrações, OCPM, Eugênia Costa Quaresma, afirma: vivemos numa época em que percebemos, sim, de estar na mesma barca e na mesma casa comum, mas com muitas desigualdades. Por isso, podemos fazer muito se trabalharmos juntos. Devemos dar-nos conta de que a nossa sociedade precisa de migrantes e refugiados, continua a diretora, para contar com o talento de todos e com eles aprender a conviver sem ceder a estereótipos. Logo, devemos conhecer a realidade para compreendê-la melhor. Por isso, os bispos portugueses convidam os fiéis a enviar pelo e-mail ocpm@eclesia.pt testemunhos de vida sobre esse assunto, por escrito, vídeo, áudio ou até com desenhos. Durante a Semana Nacional das Migrações, especificamente nos dias 12 e 13 de agosto, Dom José Augusto Traquina, presidente da Comissão Episcopal para a Pastoral Social e Mobilidade Humana, presidirá uma peregrinação ao Santuário Mariano de Nossa Senhora de Fátima. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Voltamos amanhã sempre à mesma hora. A todos a continuação de um bom fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ale, laudetur, Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.